que é o retorno dos pontos de cultura? Porque a gente viu assim como grande possibilidade, mas e o retorno? Ele existe de fato? Ele está se apresentando como algo positivo, como instrumento de produção cultural no nosso país? Então essas duas questões, orçamento, batalha para conseguir os recursos e contar com o nosso apoio, nos convencer e nos levar para essa batalha, nos conduzir para essa batalha junto com Vossa Excelência, e a questão de reforçar os pontos de cultura. Eu estava esperando essa ordem da mesa, assim, uma presidenta forte, rígida.
Foi preciso. Nós vamos fazer um acordo.
Foi precisa.
Obrigado, senador. Vamos fazer um acordo aqui de 5 minutos para cada um, porque a lista é imensa de senadores que querem se pronunciar. E como nós queremos ouvir a todos, vamos dar um prazo razoável, com direito à réplica e à tréplica também. Senador Marinor Brito, por favor. Senadora Marinor Brito.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministra Ana de Holanda. A Constituição Federal, ministra, nos diz no seu artigo 215 que compete ao Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais através da democratização do acesso aos bens de cultura. Apenas 13% dos brasileiros vão ao cinema alguma vez no ano. Mais de 92% nunca foram a um museu ou a exposição de arte. E 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, teatro, museus ou espaços culturais multiusos. E 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população. Essas fontes são da Unesco, IBGE, MINC e IPEA, inclusive estão nos nossos manifestos pela democratização do acesso à cultura, que acabamos de lançar agora na frente parlamentar em defesa da cultura brasileira. Eu sou da região amazônica, sou do Pará, e vivo um dilema de não ver os resultados dos investimentos nas três esferas de poder, nas cidades, no Estado e na União, que ajude a enfrentar hoje que é um dos principais problemas do povo brasileiro, que é a cassação da juventude brasileira. A nossa juventude ou está nos cárceres, porque dos 580 mil pessoas que estão no, nas penitenciárias, de 15 a 25 anos, são jovens. E os que não estão nas penitenciárias estão no caminho das drogas ou estão na prostituição infanto-juvenil. Contraditoriamente a isso, nós temos no nosso Estado uma diversidade que é comum no Brasil, cultural, que dá inveja a qualquer país do mundo. O Pará tem quadrilha, pássaro junino, que é peculiar da região, samba de cacete, carimbó, lundu, siriá, marujada, marambiré, numa região quilombola, no Pacoval, em Alenquer. Tem o Círio de Nazaré como patrimônio cultural do Brasil, inclusive estamos lutando junto ao IFAM e ao Unesco para que ele se torne patrimônio imaterial da humanidade. Temos os melhores, que não deixam a desejar, artistas de todas as modalidades culturais do Brasil. Não tem, o nível, a qualidade dos artistas paraenses se iguala à magnitude do que é o povo brasileiro em produção cultural, mas produção de resistência, infelizmente, produção de política de balcão. Qual é a minha preocupação? E eu queria perguntar à senhora, eu estou bastante excitada com essa possibilidade de estar diante da ministra da Cultura, para perguntar qual é a posição da ministra da Cultura no enfrentamento desta descentralização da cultura. Se no orçamento da União, 44% continua sendo destinado à dívida pública, Os percentuais destinados à cultura não aparecem nos mapas nacionais. Como é que o governo pretende descentralizar a cultura, dar relevância à cultura popular no país, criar espaços multiusos, oportunizar o acesso à cultura, disputar culturalmente a juventude, tirando da mão do tráfico e da prostituição, sem recurso? Nós não temos problema aqui, ministra. Nós decidimos ontem uma pauta importante aqui no Senado em relação ao mutirão de votação de projetos. Vai começar, depois da Semana Santa, a votação dos projetos relativos à saúde. Na sequência, podem entrar os projetos relativos à cultura que existem no Senado Federal. Nós estamos dispostos aqui a nos mobilizar, e essa comissão aqui tem demonstrado compromisso com a cultura, com a educação, tem demonstrado compromisso com o esporte no Brasil como um tripé, como elementos que são fundamentais para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos pensar o desenvolvimento da humanidade, nós não podemos pensar o futuro do nosso país se a nossa infância, se a nossa adolescência está perdendo a oportunidade de ter a cultura como uma questão transversal na sua vida. Então, para finalizar, eu queria perguntar uma coisa à ministra. Levando em consideração que os recursos da Lei Rouanet são públicos e que, a depender da linguagem, as empresas patrocinadoras têm renúncias de até 100% do valor investido, ou seja, simplesmente repassam aos projetos o que seria destinado aos cofres públicos. Há algum mecanismo que vise garantir a mesma oportunidade de acesso aos recursos aos artistas menos famosos e de menor expressão nacional? O Ministério atual da Cultura já tem consciência dessa prática do mercado? O aumento expressivo de aprovações dos projetos pela região norte não tem se traduzido em captação de recursos proporcionalmente em relação aos estados do Centro-Sul. O que o Ministério da Cultura vai fazer para nivelar essa relação de investimento público em relação à região amazônica, em especial em relação ao Pará? Muito obrigada, ministra, pela oportunidade.
Obrigado, senadora Marinô. Nós vamos, se vocês todos concordam, se os nossos senadores e senadoras concordam, vamos fazer três senadores falando, e aí nós pedimos à ministra para responder, depois novos três, porque assim eu acho que a produtividade é melhor. Senador Randolfo Rodrigues, uma palavra.
Senhor presidente, senador Requião, senhora presidenta, senadora Marisa Serrano, senadoras e senadores, ministra, queria primeiramente cumprimentar meu querido amigo senador Inácio pela iniciativa do requerimento e agradecer, ministra, a sua presteza em atender e estar aqui para conversar conosco, com os membros daqui do Senado Federal. Me permita dizer que tinha uma ansiedade por este encontro e tem um roteiro de perguntas tão vasto que os 5 minutos não daria para fazê-lo. Então, eu tive a dramática tarefa aqui, Inácio, de selecionar algumas dessas perguntas, algumas delas me trazidas, inclusive, por movimentos da sociedade civil, da cultura, que me designaram a tarefa de porta-voz de algumas dessas perguntas. E eu queria primeiro, assim, afirmar, considero a cultura um direito social básico, tão importante quanto saúde e educação. Acredito que a cultura deveria estar inserida no artigo 5º da Constituição, Requião, senador Humberto, como um direito fundamental, porque as várias definições de cultura retratam concretamente a formação de um povo. A cultura espelha os traços característicos de um povo. Por isso, assim, nós temos uma dimensão enorme ao definir a expressão cultura. uma dimensão que com certeza não é correspondida e não é deste governo, mas historicamente não é correspondida nos percentuais orçamentários que são designados ao Ministério da Cultura. Então, queria aqui escolher 4 temas que eu quero, me permita, ministra, dialogar com a senhora, né? O primeiro é em relação à reforma da Lei 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais, né? Eu tenho conhecimento das polêmicas envolvendo a lei, em especial as polêmicas envolvendo o ECAD e sua compreensão sobre a lei, né? O Ministério da Cultura publicou recentemente uma versão revisada, né, do texto do projeto da lei de direitos autorais. Entretanto, eu não percebi a publicação do relatório que embasa as mudanças, né, propostas à lei de direitos autorais, né? E aí, essa é a primeira pergunta, a razão dessa publicação, o porquê da ausência dessa justificativa, né, sobre as mudanças propostas em relação à lei 9.610/98, né? Uma das medidas iniciais do Ministério na gestão de Vossa Excelência, ministra, foi a retirada, uma medida administrativa de retirada do licenciamento em Creative Commons, né, do site do Ministério da Cultura. Entretanto, outros sites do governo brasileiro, como o blog do Palácio do Planalto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Agência Brasil, o Ministério do Planejamento, mantém a referência do licenciamento em Creative Commons, né? Da mesma forma, o Ministério modernizou o site, né, introduzindo, e fundamental no mundo de hoje, né, o conteúdo colaborativo de redes sociais, como Twitter, o Facebook, o YouTube, o Flickr, que são também, que da mesma forma, são redes de empresas privadas que têm fins lucrativos e vinculadas a grandes conglomerados econômicos. Aí a pergunta, por que da retirada do Creative Commons e por que está mantido, e se no site do Ministério estão lá presentes as redes sociais da Microsoft, da Facebook, enfim, desses conglomerados internacionais, né, senador Requião? Por fim, só sua tolerância, presidenta, 2 últimas perguntas. Tem um grande movimento na cultura brasileira, hoje presente, latente, vigente, que é o movimento da cultura digital, né? Nós temos uma mobilização enorme, a experiência, a mobilização do Partido da Cultura, que interveio, inclusive, apresentando propostas para os candidatos nas diferentes esferas na última eleição, é um exemplo disso. A articulação com movimentos, com o movimento Fora do Eixo, é uma demonstração concreta disso. Então, eu pergunto qual a opinião e o que o Ministério pensa da cultura digital e quais os planos do Ministério para esse setor emergente, em que se encontra movimento, em que se encontra música, literatura, artes visuais, e que tem latente e vigente uma grande e inovadora rede cultural. E, por fim, me permita a minha companheira de partido, senadora Marinô, na esteira do questionamento dela, eu também sou senadora amazônida, com muito orgulho. E nós sabemos que sou senadora amazônida do Amapá, um estado que faz fronteira com a França, né? Aliás, eu sempre digo isso, é a maior fronteira francesa, inclusive maiores que as próprias fronteiras francesas na Europa, né? E aí, pois é, vamos anexá-la, né? Incorporá-la ao Amapá, né? Olha, não pode fazer isso, senão já cria um problema diplomático daqui a pouco, eu dou bem com o embaixador francês. Mas, enfim, então a pergunta é nesse sentido, lá no Amapá e na Amazônia nós temos, para a produção cultural, um custo amazônico, né? O Amapá, por exemplo, é o último estado da Federação Brasileira em atendimento à internet. Segundo informações da Telebrás, nosso atendimento é 0,06%. Lá não existe banda larga, existe banda muito lenta, né? E então isso já é uma dificuldade, inclusive, de acesso aos editais. E além assim, é muito mais difícil uma produção cultural do nosso Nordeste, Inácio, do Norte, da Amazônia, ter acesso ao grande mundo da produção fonográfica, da produção cultural do Centro-Sul, do que de lá da Amazônia ou do Nordeste. Então, pelas distâncias, pela gigantesca Amazônia, pelas dificuldades de acesso à comunicação, nós temos um custo à produção cultural. E aí a pergunta que lhe faço não seria como tratar a questão do custo amazônico e como tratarmos questões como Amapá, que tem uma fronteira comum com a França, que tem uma possibilidade de integração cultural fantástica com a França e com o Caribe. Como promover nos editais do Ministério da Cultura incentivo a políticas dessas áreas de fronteira para, como nós sabemos, a cultura não tem fronteiras e quanto mais integrada ela é. No Amapá tem um belo exemplo e falo isso para concluir, né? O povo Uassá, que é um povo indígena, eles não foram, um povo indígena, o Assá, ele não foi apartado pela fronteira europeia dos portugueses e dos franceses. Tem índios Uassá do lado guianense francês e do lado amapaense. E eles falam a mesma língua, né? Então isso mostra que nem as fronteiras construídas há 500 anos pelos europeus conseguiram separar cultura de povos, né? Como integrarmos mais essas culturas? Esse não poderia ser um tema para ser incorporado aos editais do Ministério?
Obrigado, senador Randolfo. Bem, minhas, as suas últimas palavras, dizendo que eu que sou da fronteira com o Paraguai, também me interessa muito saber, e o senador Mocca aqui presente também, saber como é que a gente pode incrementar essa integração fronteiriça. Antes de passar a palavra à ministra, quero agradecer a presença do senhor João Batista Pimentel, diretor de comunicação do Congresso Brasileiro de Cultura, do Odilon Wagner, é presidente da Associação de Produtores Teatrais Independentes. Seja bem-vindo, Odilon, como sempre. Nosso querido Nelson Sargento, compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira, artista plástico, ator e escritor, que está aqui com a sua esposa, Ivonete. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. O senhor Agenor de Oliveira, cantor e compositor. O senhor Volney Oliveira, diretor executivo do Festival Nacional de Cinema e vice-presidente da Associação de Produtores de Cinema do Norte e do Nordeste. O senhor Jorge Vinhas, assessor do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois eu continuo fazendo as enumerações. Passo agora a palavra à senhora ministra para responder esse primeiro trio de perguntas e depois nós continuamos o questionamento.
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao senador Inácio Arruda. É um grande prazer estar aqui e estar respondendo a essa... Eu agora estou aqui, meio anotei, mais ou menos, o... aqui tem um repertório que vai ter... Vou longe, né? Mas para tudo tem resposta, sim. Em relação à questão da formação... às vezes vou ter que falar de uma forma um pouco abrangente, né? Porque a educação é fundamental para a cultura. Isso acho que todos nós e aqui, se não existisse, quer dizer, essa comissão pelo próprio nome já deixa claro a importância, a ligação que se encontra, que se vê entre educação e cultura. Quer dizer, o Ministério da Cultura saiu da educação e ele complementa a educação, quer dizer, eu entendo a educação como formação básica, mas a cultura amplia os horizontes, ela vai dar ferramentas para que a reflexão, além do que ele recebeu de conhecimento, se amplie, para que ele detenha também não só a informação, como ele se sinta preparado para ir dar um passo adiante, para criar, para compreender com outros olhares o que é passado para ele. Essa capacidade de reflexão, acho, muito passa pela cultura. A cultura permite uma liberdade que, às vezes, né, quando a gente fala da liberdade poética, é bem isso, quer dizer, além das regras, a gente pode pensar um pouco mais adiante. E, em função disso, nós estamos trabalhando muito com o Ministério da Educação. Já tive encontros e tenho falado sempre com o ministro Fernando Haddad, que já esteve aqui, né? E ele também falou do Plano Nacional de Educação, quer dizer, que vai ampliar a carga horária, pelo menos para metade das escolas públicas, e aí a cultura vai ser essencial. E, finalmente, nós temos, vamos ter condições. Sim?
Nós aprovamos aqui.
Já foi aprovada?
Uma lei que diz que todas as escolas têm que ter aula de música.
Certo, isso
então,
também.
Já é uma lei.
Isso é uma lei.
Mas parece
vai ter que ser regulamentada.
Tem gente que conheça música, para pois dar aula de música.
E nós,
formar esse povo.
Exatamente, isso já é uma lei e nós temos que implementar isso. Quer dizer, o Ministério da Educação, e nós estamos trabalhando junto com ele, com o Ministério. Nós criamos, dada a importância dessa relação e desses temas, para poder, inclusive, desenvolver mais trabalhos em todas as áreas, como incorporar a cultura na educação e como a educação tem acesso à cultura, a gente já criou uma diretoria dentro da Secretaria de Políticas Culturais que vai fazer essa intervenção, vai trabalhar com a educação. Já formamos um grupo de trabalho